A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, está começando o programa Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Esta noite estamos recebendo aqui no estúdio o pai Tiago de Bará, ele que é presidente da ACIDRAB, Associação Independente em Defesa das Tradições Afro-Brasileiras. Pai Tiago, bem-vindo novamente aqui a esse espaço do programa Quilombo.
Muito obrigado mais uma vez, Alain, cumprimentando também aos ouvintes da rádio. E vamos aqui mais uma oportunidade, né? Muito obrigado pelo convite, para a gente poder contribuir.
Perfeito. Pai Tiago, essa nossa conversa de hoje aqui, ela se trata de um tema que ainda nós não tínhamos voltado a ele, mas que se faz muito importante que o façamos, né? Diz respeito à festa, à terceira festa, em homenagem ao Bará do Mercado, que aconteceu recentemente em junho e que houve... Eu gostaria que, inclusive, você pudesse fazer o relato, então, para os ouvintes, sobre o que aconteceu, como é que se encerrou, como é que foi encerrada a festa do Bará do Mercado.
Bom, então, já partindo do ponto do onde ocorreu o fato, né, onde ocorreu o crime do racismo religioso, então, após o encerramento da festa, tá, que, na qual nós tivemos muitos problemas no decorrer dessa festa, pela questão de grupos organizados que gritavam palavras como queima o bicho... palavras de cunho de racismo religioso mesmo, né? Uhum. E dava para ver que eram fundamentalistas extremistas, né? Mas mesmo assim a festa ainda conseguiu transcorrer numa certa normalidade.
Isso foi em que momento da festa?
Isso foi durante a festa, esses gritos, etc. E inclusive até a imagem ela foi escarrada, sabe? A gente tem imagens, inclusive, e mesmo depois do fato da destruição da imagem do Bará, ver os escarros no corpo, né? Então...
É triste isso, porque nós estivemos conversando aqui, foi em junho, e nós falamos, então, da festa, a gente fez uma análise de como seria, né, as festividades, e lembrar e saber que aconteceram esses episódios, é lamentável saber disso.
Não, e se a gente for computar como um todo, tá? O próprio poder público, no caso a Brigada Militar, foi oficiada. Foi passada uma estimativa de um público circulante. Nós tivemos mais de 10 mil pessoas nesses 2 dias de público circulante. Foram alertados do risco do racismo religioso. Tá? Foi solicitado, guarnições não compareceram. Da mesma forma, a Guarda Municipal. O Mercado Público e o Largo Glênio Pérez ali, ele é um espaço tombado. Ele é um espaço que ele inclusive sob jurisdição da Guarda Municipal, cujo container tem a 50 metros dali, sequer também participaram. Uhum. Né? E dentro dessas situações de racismo religioso, até a Guarda Municipal teria poder de polícia. Então, nós ficamos por nós, né? Eu mesmo tive que contratar um segurança particular exclusivamente para cuidar da imagem, porque mesmo no mercado público já tentaram quebrar a imagem, empurrar a imagem, etc. Mas a gente não alardeou isso para não prejudicar a festa, entendeu? Então, se contratou um segurança ali só, exclusivamente para isso. Mas na hora do encerramento da festa, né? O pessoal já foi embora. Ficou somente o pessoal da produção, né? Desmontando o palco, etc. E nós ali, o nosso pessoal, a gente estava cerca de 10, 12 pessoas. Então, no momento do transporte da imagem do Glênio Pérez para o interior do mercado público, né? Ali se vê esse indivíduo, né? Eu estava segurando a parte de trás do andor, um dos pedestais do andor, e eu só ouvi aquela frase, em nome de Jesus, vírgula, desgraçado. E ele pegou, deu um pulo, né? A imagem estava erguida, e desferiu na linha da perna, do quadril, que acabou quebrando a imagem ao meio. Eu soltei o andor, eu consegui mobilizar ele, né? Inclusive, eu trinquei meu antebraço e desloquei o ombro, né? Aí conseguimos mobilizar, levar até o batalhão da brigada que fica ali no Glênio Pérez. Perfeito. Onde só tinha um soldado. E quando veio esta situação, incrivelmente apareceram umas 4 viaturas, né? Ou seja, durante todo o momento da festividade, teve uma procissão, inclusive. Tá? Não se contou com o apoio da Brigada Militar, mesmo sem esses riscos.
Nem durante a procissão?
Nada. Nada. Nem na concentração, nem na procissão, absolutamente nada. Certo? Então, a gente está falando da omissão do Estado. E eu vou te colocar um ponto. Além das autoridades religiosas que estavam presentes no evento, a gente tinha representante do Estado, tínhamos deputados, tínhamos secretária da Cultura, a gente tinha o ouvidor da Defensoria Pública da União, nós estávamos com a Federação ali, entre outras tantas autoridades. Então, o risco era muito grande ali dentro do evento e o Estado, vou dizer, se omitiu. Tá? O Estado se omitiu. Então, mas voltando ao assunto, depois dessa questão que nós conduzimos ao batalhão, nós fomos conduzidos ao Palácio da Polícia, né? Eu fui ainda no mercado público fazer imagens para
servir como prova?
Isso, do dano. Inclusive, essas imagens lá, onde eu realmente estava indignado, elas circularam o Brasil inteiro.
Uhum.
Entende? Elas circularam o Brasil inteiro. E fomos atendidos no Palácio da Polícia, tá? Fizemos corpo de delito e um minuto depois que o pai Vinícius Xangô e a mãe Nath de Oxum, o pai Vinícius ele foi, inclusive ele se machucou nessa questão do impacto do andor nele, né? Um minuto depois que nós saímos, o indivíduo foi liberado pela mesma porta. E aí a gente fala o seguinte, né, meu irmão? Diuturnamente, nós somos perseguidos. O Estado é omisso, tá? E a gente vê com tristeza a situação acontecer. Então, é um aval, claro, que o próprio Estado dá para que nós continuemos correndo da chibata.
É interessante observar que a gente está falando sobre racismo religioso, é um crime e que enfim, plausível de, inclusive, a pessoa ser presa, né? Enfim, sem a possibilidade de fiança.
Exatamente, porque ele incorre no racismo religioso, mas ele foi majorado, entende? Por quê? A Lei 7.716, que é a lei antirracismo, ela é muito clara nas questões de racismo estrutural, mas quando ele ocorre em eventos religiosos, o que seria a injúria religiosa, ela se equipara ao crime de racismo. E ali a gente também está em escarnecimento de culto, né? O artigo 208 do Código Penal. Esse indivíduo poderia ter sido preso em flagrante e não foi liberado pela porta. Então, mesmo depois do inquérito tendo sido encaminhado à delegacia pertinente, né? A gente viu aí um pronto atendimento por parte do delegado Vinícius, mas a gente não teve resposta até agora.
Na semana passada, nós apresentamos aqui no Quilombo uma entrevista com o delegado Vinícius Nahan, titular da Delegacia de Combate à Intolerância. Uma das questões sobre as quais conversamos foi justamente a terceira festa do Baralho Mercado Público de Porto Alegre. Na sequência, a gente ouve então um trecho da entrevista com o delegado Vinícius Nahan. Delegado Vinícius, nesse início de segundo bloco, vamos falar agora sobre um episódio lamentável que ocorreu este ano, que foi a segunda festa do Baralho Mercado, 2025, e que terminou, a festa estava ocorrendo de uma maneira maravilhosa, enfim, e que se encerrou de uma maneira infeliz a partir de uma agressão que teve a imagem do Bará. Eu gostaria que tu relatasse como chegou essa informação lá para a delegacia.
Durante a festa do Bará do Mercado desse ano, uma pessoa, ela agrediu, violou a imagem do Bará que estava sendo ali, carregada ali no mercado. E quando isso ocorreu, os próprios participantes e organizadores, porque já estava no final, então a grande massa dos populares já tinha saído. Estavam somente os organizadores encerrando a festividade. E eles detiveram o suspeito e chamaram a Brigada Militar que faz a guarnição ali no mercado público.
Sim.
E conduziram Aí, então, todos foram conduzidos para a delegacia de pronto atendimento ali no Palácio da Polícia. Então, a partir disso, se iniciou a investigação policial, o procedimento policial na DPCI. Como ocorreu, né, o fato? Esse indivíduo, ele deu um salto em direção à imagem e gritou, em nome de Jesus, desgraçado. E aí deu um tapa na imagem e ela acabou caindo e se danificando, uhum, parcialmente. Então, a partir disso, nós identificamos o indivíduo e indiciamos ele pelo crime de racismo religioso. Então, foi basicamente isso.
Tá, ele foi identificado, foi conduzido à delegacia e foi indiciado.
Isso, ele foi conduzido à delegacia de polícia de pronto atendimento, ao plantão do Palácio da Polícia.
Tá, porque ele estava ali recorrendo em pelo menos dois crimes, que seria o crime de escárnio de culto e também o crime de racismo religioso.
Exatamente.
A pergunta que ficou para toda a comunidade é: por que não houve uma prisão em flagrante?
Aí é uma questão complexa, mas de forma resumida, o entendimento da autoridade policial que atendeu aquela ocorrência no plantão da Palácio da Polícia foi que não haviam elementos suficientes para autuar em flagrante esse indivíduo. Então, todo delegado de polícia tem autonomia para decidir dentro das suas atribuições, e o plantão do Palácio da Polícia, ele é o plantão que recebe esses crimes quando eles ocorrem. Então, na verdade, foi em razão disso, de não o delegado de polícia
do plantão,
plantonista, entendeu que não havia elementos suficientes para autuar em flagrante.
Não foi na DPCI, então, que isso aconteceu?
Não foi na DPCI. A DPCI, ela não funciona em sistema, em regime de plantão. Então, esse fato ocorreu na sexta-feira à noite. Então, quando ocorre fora do horário de expediente, essas ocorrências elas não vão para a DPCI.
Uhum.
A gente não tem uma equipe para isso, né, para atender fora do horário. E a gente acaba atuando somente nos inquéritos policiais, não nas situações de flagrante. Mas o fato de não ter ocorrido o flagrante, ele não impediu desse sujeito ele ser responsabilizado, indiciado pelo crime de violação ao culto religioso e de racismo religioso, e dele ter sido ser enviado para o judiciário esse procedimento.
Tá, pois é, esse caso ganhou repercussão, inclusive, nacional, né? O que que se espera, qual a condução que vai ser dada para esse caso em específico?
Por parte da Polícia Civil, aquilo que nos compete foi encerrado, porque a gente ouvimos as testemunhas, né, os organizadores e os demais policiais militares que atenderam a ocorrência. O sujeito permaneceu em silêncio, né, lá no Palácio da Polícia mesmo, e a gente tentou coletar imagens, mas as imagens disponíveis elas não pegaram o momento do fato, mas as testemunhas que viram, o relato delas é coerente, não inventaram a história, de fato aconteceu. Os danos à imagem também foram avaliados, né? A imagem custou R$20 mil para ser produzida, o conserto ficou avaliado em cerca de R$5 mil para consertar os danos, que foram parciais. Então, a parte policial do inquérito policial foi finalizada e foi encaminhado para o Poder Judiciário. Agora vai ser iniciado o processo criminal.
Foi encaminhado, então?
Sim.
Porque até há uma contestação de parte das pessoas que estão dentro da comunidade e que alegam, inclusive, que grande parte das denúncias não chegam à área judicial, não chegam ao Ministério Público, não chegam à Justiça.
Na verdade, na ADPC, isso falando em Porto Alegre, né?
Uhum.
Em Porto Alegre, existe a Delegacia Especializada, a DPCI. Então, todas as ocorrências que relatam algum crime, que tem ocorrência de perda de documento, ocorrência de fato atípico, essas não relatam crime nenhum. Toda ocorrência que relatar algum crime, na DPCI é instaurado o inquérito policial e é investigado, aqueles fatos são investigados. Então, e vai chegar no judiciário de qualquer maneira, porque para um inquérito policial ser arquivado, ele só pode ser arquivado pelo Ministério Público. Então, ou ele vira uma denúncia, ou ele é arquivado no Poder Judiciário. Então, todas as ocorrências chegam. O que pode acontecer é de, às vezes, não haver elementos que comprovem. Porque, muitas vezes, de fato, só tem a vítima e o suspeito. Então, não há testemunhas, não há nada além da palavra da vítima e da palavra do suspeito, que está negando o fato. Então, nesses casos, fica difícil indiciar o suspeito. Mas, quando há elementos, quando há uma testemunha, no mínimo, quando há filmagens, prova documental, nós sempre investigamos, finalizamos o procedimento e buscamos o indiciamento de quem cometeu o crime.
Então, Patiago, este foi o depoimento do delegado Vinícius, que esteve recentemente aqui na FM Cultura, falando sobre esse episódio que aconteceu lá na festa do Bará do Mercado. E, bom, a gente pode pegar alguns pontos específicos ali da fala dele. Uma das coisas que eu achei interessante foi quando ele foi questionado sobre justamente isso que nós falávamos aqui, né? Que este episódio, ele está embasado em dois crimes, que seria o descarne de culto e também de racismo religioso. Eu perguntei para ele por que não houve a prisão em flagrante. E daí ele comentou então ali que seria uma questão complexa, porque depende da visão de quem atende, né? A DPCI é um órgão que ele existe aqui em Porto Alegre, em outra cidade no interior do estado, e que só funciona em período horário comercial. Né? Então, se tem algum episódio que acontece à noite, não é na DPCI que será atendido, será em qualquer outra autoridade de plantão. E justamente foi o que aconteceu, né, em relação a este episódio do Bará do Mercado, em que foi justamente levado para um delegado de plantão analisar a situação.
Pois então, né, a gente olha a coisa do seguinte ponto de vista. A gente sabe que os crimes de racismo religioso, tá, e eles acontecem normalmente à noite, que é onde nós temos os nossos ritos, onde nós temos nossas festividades. E da mesma forma que também é uma delegacia que ela é voltada também ao idoso, ao LGBT, à diversidade. Então, e a gente vê que eles não têm um plantão. A gente entende que existe uma questão de estrutura no estado, mas dada a gravidade dos números do que acontece, deveria sim ter um plantão. Mas na falta desse, ter uma outra delegacia, como no caso do Palácio da Polícia, alguém com entendimento para isso.
Uhum.
Entende? Porque a gente vê com muita tristeza um indivíduo sair pela porta da frente. Esse tipo de crime, ele, infelizmente, a gente pode dizer, é comum. Eu, dentro da entidade que eu estou inserido, nós recebemos pelo menos 4 a 5 denúncias por semana em relação ao racismo religioso. Fazemos os encaminhamentos, colocamos, mas a gente vê que a gente não tem uma resposta do estado. E em questão da própria delegacia, eu tive uma conversa com o delegado Vinícius, que foi muito receptivo, a gente conversou muito, se levantou vários aspectos, foi tomado meu depoimento também. Mas a gente está aguardando até agora uma resposta.
Uhum.
Porque se o inquérito já foi fechado, a gente espera a resposta se foi pedida a prisão preventiva. Porque após o fechamento do inquérito e a remessa, o próprio delegado, ele pode pedir a prisão preventiva. Cabe ao juiz deferir ou não. Então, desde o dia 1º de julho, que foi o último contato que foi passado para a DPCI através do WhatsApp mesmo, que ali onde estava o nosso trânsito, a gente não teve mais qualquer tipo de resposta.
É, o que o delegado Vinícius deixou claro aí nesse depoimento é que o processo em si, enfim, foi finalizado pela Polícia Civil e que foi encaminhado ao Ministério Público. Ele não citou se houve esse pedido.
Sim, nós queremos agora a resposta em relação a isso, tá? Eu vou pedir uma nova conversa com o delegado, ou pedir esclarecimentos do andamento, até porque a própria Cidrab, ela se coloca como amicus curiae no processo. Esse tipo de ação, onde vem de uma queixa-crime que é remetida para o Ministério Público, o próprio Ministério Público de ofício, ele tem que agir, e também nós vamos cobrar o Ministério Público em relação a isso. Mas a Cidrab, ela se coloca como amicus curiae no processo, exatamente para subsidiar, trazer subsídios e elementos para dentro, para ajudar o próprio Ministério Público na condução desse processo. Então, o mínimo que se espera é que esse processo prospere e que se peça a prisão preventiva do indivíduo.
Sagrados ou profanos meus tantos afazeres. Seria triste engano imaginar irresponsável, leviano, meu refinado gosto pelos prazeres. Frequento as encruzilhadas porque são meus os caminhos. Uma taça de vinho ou aguardente me basta, se for um presente de quem ama a vida terrena. Quem crê que a noite é um poema escrito cena por cena, a fogo ou a bico de pena, mas feito à luz do dia. A nudez é o meu traje, recrimina ou reage ao meu falos desnudo, aquele que vê quase tudo que a existência oferece como algo que carece de dignidade e nobreza. Que tola indelicadeza com a desambição dos tecidos e com o vigor milagroso dos nobres cinco sentidos. A modéstia dos tecidos que ocultam o que porventura vos ruboriza não deseja autoridade que avaliza, nem quer ter a mão juíza que vos possa conduzir ao que crede ser santidade. Hospeda e cobre apenas vossas vaidades. Minha hora é grande. Cumpro determinações de Zambi ao realizar meu ofício de sentinela na porta dos edifícios. A entrada dos cortiços está sobre minha tutela. Estou sempre lá de cartola e cravo na lapela. Eu e minha amada, a bela rainha das madrugadas, cujas asas coloridas emolduram meus sonhos, acendem minha chama, adornam minha vida. Ela é de alma cigana, e quando do céu cai o orvalho, desfolha o baralho, as sendas decodifica, compreende. Minha intuição se rende à sua sabedoria. E vamos nós adiante, dos carinhosos amantes exalando o inebriante perfume da paixão. O gozo da sedução tem nossa chancela. Uma noite à luz de vela é uma tela por nós desenhada. É nela que, ao terminar a lida, celebramos a vida, descansamos. cansamos da estrada. Laroyê, pensai sobre o que de forma eloquente, com cegueira e preconceito, a nosso respeito vos legaram. Nos descubram, amigos, pois sinceramente nos entristece ser tido como adversários. Belo e formoso, valente e faceiro, viril como o sol, luz de guerreiro, ar de cavalheiro, astuto e sagaz. As damas amam seus olhos e entregam seus corpos na noite voraz. E amanhecem suadas, cansadas e amadas por esse rapaz, que é o guardião da noite, tem torre de vigília, lá onde as ruas se cruzam e no portão de ferro do cais. Lá pro meio da noite, quando a hora cresce, trabalha a luz da magia até que amanhece. Ele é o guardião da noite, tem torre de vigília, lá onde as ruas se cruzam e no portão de ferro do cais. Laroyê, Laroyê, lá pro meio da noite, quando a hora cresce, Laroyê, Laroyê, ela é mulher, livre como a vida, voa pela noite com suas asas coloridas.
Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ouvimos Altair Veloso com Exu. Vamos a um breve intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o programa Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite estamos recebendo aqui no estúdio o pai Tiago de Bará. Estamos conversando sobre a terceira festa do Brado Mercado, que infelizmente no final do evento aconteceu um episódio de agressão à imagem, né, pai Tiago?
Exato, né? Então, como a gente estava conversando, esse aí é o desfecho que nós temos, né? Aguardando agora as providências por parte do Ministério Público, já que nos chega essa informação que o inquérito foi fechado, não foi chegar. A gente está sabendo essa informação agora, né?
Sim.
E aguardando um retorno mais preciso por parte da Polícia Civil.
Bom, é, na conversa que eu tive com o delegado Vinícius aqui na rádio, inclusive eu perguntei a ele sobre esta questão, esta queixa, né, de que muitas denúncias, ou grande parte das denúncias, não chegariam à justiça, o porquê disto. E o que ele comentou foi que sim, que todas as ocorrências que são relatadas à DPCI acaba criando um inquérito que é instaurado e que os fatos são investigados. O que ele fala é que, em alguns momentos, o que torna difícil é não haver provas suficientes para testar, né, vídeo, algum documento, e só tem a palavra, muitas vezes, da vítima e do acusador.
Pois então, eu vou lhe ser bem sincero.
Do acusado e do acusador.
Né? Sim. Eu fui o precursor dessa questão da criação dessa delegacia em 2017, tá? Através de audiências públicas. Então, inclusive, ajudamos a elaborar o projeto de lei que hoje torna essa delegacia como uma realidade e que acabou vindo a nascer, vamos dizer assim, através de um decreto. Tá? Então, são questões de protagonismos que alguns governantes entendem que tem que ser assim. Então, eu posso dizer que desde que essa delegacia abriu, a gente tem trazido, enquanto a CIDRAB, casos, tá? Eu posso dizer com muita segurança que nenhum a gente viu prosperar. E isso que nós temos um corpo jurídico fazendo acompanhamento. Então, a gente não viu. Mas a questão testemunhal, a gente está dentro de um rito público. Normalmente, essas questões de racismo religioso acontecem em ritos públicos, que tem dezenas de testemunhas. Não vai estar normalmente dentro de um rito religioso que muitas vezes tem questões que são dogmáticas, que elas são mais reservadas, mas tu tem um público ali dentro e acontece a situação do racismo religioso, tu tem a prova testemunhal de diversas pessoas. Então, se muitas vezes só a parte testemunhal de uma parte ou de outra é o que tem, a partir dali tem que se fazer a condução do processo, ou a palavra das pessoas não tem validade? Não, muito pelo contrário. Ali, inclusive, a gente fala com autoridades religiosas, tá? E nós somos, sim, reconhecidos por lei federal, nós somos autoridades religiosas. Nós temos pessoas de índole, pessoas que têm um bom entendimento, que têm uma boa eloquência, nós temos testemunhas em loco. Então, nós temos elementos suficientes para isso. Ou então, dentro dos terreiros, nós vamos ter que começar a botar uma câmera. Dentro dessa fala, com tristeza, eu tenho que dizer isso, nós vamos ter que começar a botar câmera em todos os terreiros.
Não apenas dentro dos terreiros, porque a festa não aconteceu dentro de um terreiro propriamente dito.
Exato, e por azar, entre aspas, bem na parte que seria a câmera virada para o mercado público, pela informação que eu tive, estava um caminhão da produtora que estava fazendo a desmontagem. Mas existem mais câmeras, existem da Guarda Municipal e tem dentro do mercado público, que eu não sei se essa pega diretamente para fora. Por isso que eu digo, nós vamos cobrar a questão das explicações por parte da delegacia, até porque a CIDRAB é uma OSCIP. Então, a gente tem também um laço muito estreito com o Estado, a gente vai querer saber quais foram os encaminhamentos em relação a isso. A gente quer o quê? Sim. É a justiça seja feita, ou a gente pode entender que não se quer um precedente no Estado para racismo religioso. Que não aconteça, porque até hoje não existiu um caso de racismo religioso que tenha sido julgado no estado do Rio Grande do Sul. E isso eu posso lhe atestar, meu irmão. Estive presente, tá? Numa reunião com o colegiado de desembargadores no Tribunal de Justiça no mês passado, tá? Inclusive, estão começando a criar um plano de treinamento para recepção de casos de racismo religioso. Tá? E ficou a promessa de...
Isso aonde?
No Tribunal de Justiça.
Tribunal de Justiça.
Com o colegiado de desembargadores, inclusive com a presidência do Tribunal de Justiça. Tá? Inclusive a criação de um núcleo que a CIDRAB se dispôs a contribuir para trazer esse treinamento, esses conhecimentos para dentro do judiciário.
Isso é importante, né? É bom, é uma notícia
sim,
positiva.
Seria uma revolução.
Sim.
Mas eu digo, o próprio colegiado de desembargadores entendeu que até hoje os casos de racismo religioso não prosperaram. Tanto que nós, quando vamos fazer os acompanhamentos nas delegacias e até na DPCI, nós entramos como amicus curis na parte penal, aguardando, porque a gente precisa de um retorno, e que esses inquéritos sejam fechados para o Ministério Público. Se eles não vão para o Ministério Público, a gente não pode ser amicus curis. E a gente tem que entrar com o processo civil, sabe por quê? Porque normalmente os inquéritos não vingam, não prosperam no judiciário.
Bom, tomara que isso de fato aconteça. Eu acho que é importante lembrar também alguns episódios que nós tivemos aqui em outras edições do Quilombo. Então a gente sabe, assim como aí nessa área judiciária, é importante que haja esta educação, vamos dizer assim, antirracista, de alguma forma é isto. Isso também acontece, o próprio delegado Vinícius disse que dentro, internamente, na Polícia Civil, também acontece essas formações para os policiais. Estive conversando também aqui, recebendo aqui no Quilombo, membros da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, onde lá também há formações internas para o público interno, para que aprendam a receber as pessoas que chegam lá com essas causas. Então, enfim, na educação é importante, nas instituições públicas, em órgãos de polícia, em todas as instituições é importante que nós estejamos mais ligados, estejamos mais afinados, né, com essa em tratar essa questão étnico-racial.
Pois então, como eu digo assim, ó, não há como dizer que o Estado, em alguns das suas instituições, não tem esse tipo de conhecimento. Eu me lembro que a época da delegada Tatiana, quando ela estava à frente da DPCI, eu fui convidado como um dos painelistas do primeiro seminário da Semana da Consciência Negra da Polícia Civil, lá na sede da OAB. E ali nós estávamos com representações, tá? Foi muito bem organizado, né, pela delegada, representações de autoridades religiosas de matriz africana. Então não há como não dizer que não houve essa introdução dentro da Polícia Civil. Tá? Ano passado teve também o seminário. Sei que ela à época fazia esses cursos, essas partes de formação. Então fica a pergunta: por que o indivíduo não saiu, não recebeu uma prisão em flagrante? Por que muitas coisas talvez não prosperem por provas testemunhais? Não, só um pouquinho, nós estamos ali explicando a situação. Havia uma questão de formação dentro da Polícia Civil em relação a isso? Eu acho que tá faltando uma questão de argumentos, entendeu? A gente não está aqui para brigar com ninguém, a gente está aqui para construir pontes. Até porque eu digo, nós somos uma instituição de âmbito nacional. A gente constrói pontes, mas a gente tem que verificar onde estão os erros dos processos e corrigi-los, não é buscar confronto com ninguém ou com alguma instituição, muito pelo contrário. Vou te citar um outro exemplo. Agora, semana passada, depois de 2 anos de diálogo com a Brigada Militar, porque a gente via muito erro de processo na questão do racismo religioso, e inclusive, tanto por parte nossa de denúncias, como da mesma forma de denúncias de racismo velado, tá? Que é o que acontecia, de chamarem a brigada contra os terreiros, etc. A gente conseguiu concluir um procedimento operacional padrão, que há 2 anos a gente vinha brigando no Estado, tudo. Conseguimos com a Corregedoria da Brigada Militar e com o Instituto de Pesquisa da Brigada Militar, algo inédito, isso é revolucionário dentro do Estado. Um padrão de abordagem humanizada, de recepção, tanto de recepção como de abordagem. Entende? A gente construiu pontes. Da mesma forma que a gente pretende continuar construindo pontes com a Polícia Civil, com o Judiciário. Só que a gente precisa de efetividade. Até 2020, para ter uma ideia, eu me lembro que eu tive uma reunião com o ex-secretário de Justiça, o Mauro, na época, e eu questionei para ele por que não existia dentro do sistema da Polícia Civil um campo de tipificação de racismo religioso. Que era uma coisa que a Prosergue está ali, é só fazer uma modificação, fazer um treinamento, etc. Tá? E eu cheguei, secretário, o senhor me desculpa, sabe por que não existe esse campo de tipificação? Para não dar números. Porque a gente sabe que os dados do Disque 100 não descem. Eles não descem para ninguém. Tá? Então. Mas exatamente para não começar a aparecer casos de racismo religioso. Quando aí apareceu o campo, quando veio a delegacia DPCI, foi um trabalho maravilhoso da delegada Tatiana, ela começou a mapear todos os casos de racismo religioso. E a gente via nos gráficos que ela fez, era mês a mês, ano a ano, aquilo dando um salto incrível, porque já tinha o campo de tipificação, e vou lhe dizer, muitas delegacias não colocam o campo correto. Eles vão lá e colocam injúria religiosa.
Uhum.
sabe? Eles colocam uma outra tipificação, tu tem uma codificação correta que eles foram informados e foram treinados para isso.
Tu falaste recentemente aqui que tu tivesse uma participação, inclusive, na criação, para a criação da DPCI, a Delegacia de Combate à Intolerância Religiosa. A intolerância, né? Delegacia de Combate à Intolerância. E dizer que o programa Quilombo, ele tem o mesmo tempo de duração que a delegacia, esse departamento aí. Porque foi criado lá em 2020, a DPC em 10 de dezembro e o programa Quilombo em 17 de dezembro. Na época eu fiz uma... Estávamos completando 2 anos de atuação, fiz uma entrevista com a primeira... delegada, que foi a delegada Andréia Matos, né? Recentemente falecida, mas dizer que, enfim, é um importante espaço que foi consolidado aí, é importante passo para a luta antirracista, a criação da delegacia DPCI.
Sabe, não, realmente, a gente pode dizer que os mecanismos existem, mas a gente precisa também que os mecanismos funcionem e apresentem resultados, porque... A gente pode dizer o seguinte, meu irmão. Se as coisas não começam a funcionar e realmente responsabilizar e até mesmo punir os culpados, a gente está avalizando que os crimes continuem. E aí, depois chega o poder público e diz, mas as pessoas, a opinião pública está contra nós. Não, mas só um pouquinho, o Estado tem que ser eficaz. O Estado tem que ser eficaz. Se há questão de falta de entendimento de algumas pautas, então se invista na capacitação do servidor.
Tá. Perfeito.
Agora, se há uma questão de tu ter uma estrutura e a estrutura estar apenas lá para satisfazer um segmento da sociedade, eu não acho válido. Entende? Eu vou lhe ser bem sincero, depois dessa questão do Bará do Mercado, e a gente viu, e vou dizer, a gente viu com tristeza isso acontecer. Se gerou uma comoção em nível nacional a ponto do batuqueiro dizer eu não aguento mais. E vou lhe dizer, nós temos vários vídeos depois disso de intolerante apanhando. O povo não aguenta mais. Porque não vê o resultado do poder público. Tá? E a gente não está falando de uma pessoa que apanha ou aquela que foi lá e disse alguma coisa. Não, a pessoa que vai com a mão armada. O pessoal se revolta. Sabe? O sagrado, ele é tão importante para nós que a tradição de matriz africana é modo de vida, não é um meio de vida, é um modo de vida, tá? Nós somos vivenciadores daquilo, sabe? A gente tem um amor e uma importância pelo nosso sagrado tão grande, e a gente não bate na porta de ninguém para trazer para dentro dos nossos terreiros. Nós fazemos um trabalho social e as pessoas não entendem que um terreiro, ele é um espaço de organização política. Ele é um espaço de organização social, espiritual, alimentar, cultural. E nós estamos na ponta, principalmente, onde o poder executivo não chega. Nós estamos lá na ponta, na periferia, fazendo um trabalho que muitas vezes o poder público não faz e não chega. E a gente está ali para professar nossa fé para nós, sem chamar, sem incomodar ninguém. Mas a gente vê o racismo religioso... que nos últimos anos ele se tornou explícito a um ponto que a gente não aguenta mais. E acaba a sociedade civil fazendo o trabalho que a gente deveria ver o poder público fazer, mas acaba se perdendo as estribeiras. Esse é o termo que nós temos de chamar, a gente não aguenta mais.
Tu falaste que esse caso ganhou repercussão nacional. E sim, e vai ganhar mais ainda a partir da escolha da Escola de Samba Portela em representar justamente o Bará do Mercado. É o tema 2026 da Portela. Acredito que essa informação também tenha chegado, né? De alguma forma tenha repercutido.
Tem. O pessoal da Portela, eles inclusive também falaram comigo, eles mandaram mensagem de solidariedade. Muitas das imagens que estão sendo usadas pela Portela foram feitas na festa do Bará do Mercado. Tá. Eles trouxeram o caso do racismo religioso. Eu tenho certeza que no maior espetáculo da Terra tu vê, né, meu irmão? Eu acho que chegou um ponto que Bará, que ele promove a desordem para que se estabeleça a ordem, ele a ponto de mostrar o que está acontecendo conosco, sabe? Ele vai colocar no maior espetáculo da Terra, legitimamente negro. Então, se for assim... que o mundo fique sabendo o que acontece conosco. Que aqui sim tem religião de preto, religião de quem veio escravizado, sequestrado da África. Que aqui existe no Brasil, que aqui existe no Rio Grande do Sul, o batuque do Rio Grande do Sul. Que aqui tem orixá, tá? Que aqui a gente tem uma tradição legítima, que não é só uma tradição no Brasil, são 27. São 27 raízes de tradição de matriz africana no estado, e aqui é o local, aqui é o estado que mais tem terreiro, eu vou dizer, no mundo.
Essa tua fala é maravilhosa, porque eu já falei isso em alguns outros momentos aqui. Ano passado, 2024, então a gente comemorou 200, Rio Grande do Sul, né? 200 anos da imigração alemã. Este ano, 2025, comemora-se então 150 anos de imigração italiana, então todos os traços culturais. E é importante que o Rio Grande do Sul também seja visto como de tradição negra. Que bacana que a Portela está fazendo, está trazendo esse olhar.
É aquela coisa também para mostrar, eu digo, Bará é... O ano do pai já passou, mas ele continua, né? Para mostrar também que no estado do Rio Grande do Sul, o gaúcho não é europeu. Tá? Uhum. Aqui a gente é quase 90%, no mínimo, pardo. Tá? O gaúcho não é europeu. E quem construiu essa terra foi o negro. E continua produzindo. E tudo que nós temos nesse Brasil e países, e muitos países no mundo, a maioria dos países, a gente deve ao negro que foi sequestrado e escravizado. Tá? Porque é muito bonito chegar, como o irmão disse, fazer o festival da comunidade italiana, da comunidade alemã, tudo. Mas aí quando vem uma festividade legítima do preto, não. Mas para que isso? Mas para que isso? Que necessidade tem disso? Entende? A gente vê que quando é alguma coisa de branco, isso causa comoção na sociedade, mas quando é coisa de preto, ah, meu velho, isso não tem relevância nenhuma. É que nem o dia da consciência negra. Ah, não, tinha que ser consciência humana. É muito fácil, né, meu irmão? Quem apanha todo dia, quem é expurgado da sociedade, todos os dias, quem tem que aguentar o racismo todos os dias. Ah, não são eles, meu velho. Então isso não causa comoção na sociedade, é mais fácil a gente passar a borracha em cima e tá tudo certo. Sabe? Então, é uma realidade muito triste que Exu, que Bará Exu, mostra para o mundo o que acontece aqui.
É verdade. Pai Tiago, quero agradecer imensamente a tua presença aqui conosco no programa Quilombo. Eu acredito que nada é por acaso. Esse caso ganhou muita visibilidade, vai ganhar mais ainda, e nós continuaremos aqui no Quilombo divulgando a nossa cultura, divulgando as tradições culturais e dando espaço para que essas ações sejam vistas. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença.
Muito obrigado mais uma vez aí, Alan, muito obrigado aos ouvintes, e a gente está sempre à disposição do que a gente puder contribuir nesse programa maravilhoso.
Quando o Exu chega. cheixo de pinga no ar e diga: sete cores tem o arco-íris, sete cores tem o trono de meu pai. Sete vezes eu quase caí, mas na oitava eu não caio mais. Exu bebeu, Exu trabalhou, Exu nos deu a mão, Exu nos levantou.
Cresceu entre a ronda e a cana, correndo e nos becos, que nem ratazana. Entre a punga e o afano, entre a carta e a ficha, subindo em pedreira, que nem lagartixa. Bora é o juramento, urubu, catacumba, nas rodas de samba, no heroda macumba. Matriz, querosene, salgueiro, turano, Mangueira, São Carlos, menino mandando. Ídolo de poeira, marafu e farelo, um deus de bermuda e pé de chinelo. Imperador dos morros, reizinho nagô, o corpo fechado, o babalaos. Ídolo de poeira, marafu e farelo, um deus de bermuda e pé de chinelo. Imperador dos morros, reizinho nagô, o corpo fechado, o babalaos.
Baixou chulufão com as espadas de prata, com sua coroa de escura e de vício. Baixou com o chapão com o machado de ouro. Com seu fogo bravo nas mãos de curisco. Eu conheço e plantou pelas encruzilhadas com todos os seus ferros.
O babalaos.
Com lança inchada e Oxóssi com seu arco e flecha e seus galhos e suas abelhas na beira da mar.
E Oxum trouxe
o babalaos.
Pedra e água da cachoeira.
E seu coração de espinho dourado.
E a manjá,
o alumínio, a sereia do mar.
E um batalhão de mil afogados.
E as santos nas almas de melavás.
A daga de vento, o fonte de babalaos.
Oxum amarelo,
as cobras do chão. Babalaos,
babalaos,
babalaos.
Lançando a doença pra seu
direito.
E na mão por o quê?
Eu sei
que a vassoura pra terra dos corpos, o sangue.
Ai, 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 ai. 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 Ai, 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 ai. Exus na capa da noite soltaram a gargalhada e avisaram a cilada pros orixás. Exus, orixás, menino, lutaram como puderam, mas era muita matraca pra pouco berro.
Ai, 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 ai. Ai, 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 ai.
E lá no orto maldito, no chão do pendura-saia, sabe, menino Lumumba tomba na raia, mandando bala pra baixo, contra as falanges do mal, arcanjos velhos, coveiros do carnaval.
Ai, 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 ai.
Irmãozinhos, por que me abandonaram? Por que nos abandonamos em cada cruz? Irmãos, irmãs, irmãozinhos, nem tudo está consumado. A minha morte é só uma ganga, Lumumba, Loca, Jesus.
Ai, 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 ai.
Fechado e barbarizaram com mais de 113 anos de vida sem misericórdia. E a misericórdia no último tiro.
Esse foi João Bosco com um Tiro de Misericórdia. E a primeira foi Alessandra Leão, Exu Chegar, Exu Guerreiro e Sete Encruzilhadas.
Campearam o menino do corpo fechado e barbarizaram com mais de 113
anos. O quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal. A produção, edição e apresentação de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7. Um grande abraço e até lá.
Campearam o menino do corpo fechado e barbarizaram com mais de 113 anos de vida sem misericórdia. E a misericórdia no último tiro. Morreu como um cachorro e gritou feito um pouco depois de pular. Igual a macaco jogando esses três que nem ele morreu. Num jogo cercado pelos sete lados.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.